Boa tarde, estamos em visão de jogo. Houve cambalhota na frente do campeonato, o Benfica perdeu a liderança, as Águias caíram para o terceiro lugar. Na frente está agora o Futebol Clube do Porto, com os mesmos pontos do Sporting, 26 pontos contra os 25 do Benfica, que voltou a escorregar agora no terreno do Estoril. Um empate a uma bola que, como dissemos, custou a perda da liderança aos encarnados. José Manuel Ribeiro, o que é que se passa com o Benfica desde que ganhou na Luz ao Barcelona por 3-0, o Benfica parece ter saído dos eixos.
Eu acho que faz algum sentido, já tínhamos falado sobre isso. Eu acho que tem muito a ver com aqueles inícios prematuros, com o facto de ter que jogar as pré-eliminatórias, começar mais cedo, ou seja, chega a este ponto de quebra mais cedo que os outros também. Acho que aqui o que há a concluir é que o Benfica está a ter, apesar de ter um plantel forte, está a ter dificuldades em encontrar outros desequilibradores que substituam os que foram alimentando a equipa até aqui. Uma prova disso é que o recurso, para dar razão aqui ao Luís, o recurso do Jorge Jesus voltou a ser o Pizzi, o de sempre, não é? Que é o jogador que ele tem introduzido para ter ali alguma diferenciação, algum jogo. Acho que sobretudo os pontas de lança baixaram muito, mesmo muito de qualidade. No caso do Darwin, tem a ver com aquele diagnóstico que nós já tínhamos feito, portanto, de alguma imaturidade, um jogador inconsistente, muito mais decisões ontem, muito mais decisões, portanto, o que se chama correr sem direção. E acho que tem a ver com essa quebra. O Benfica precisa de duas coisas, de voltar a colocar duas ou três peças-chave em forma, ou conseguir subir o rendimento daqueles que deviam ser as alternativas. Também acho que há aqui um jogador que podia ter sido muito útil nesta altura, e o azar dele não ter jogado, que foi o Rodrigo Pinho, que acho que podia ter sido um jogador nesta fase muito, muito útil.
Mas com que Jorge Jesus não vai contar esta época?
Não, acabou. Portanto, ainda por cima é esse azar. E de resto há aqueles equilibradores que continuam a não ser particularmente influentes. Mesmo o Radonjic, que fez este jogo, tem ali alguns minutos interessantes e depois acaba por ser quase um jogador a menos para a equipa. Também é natural que está só a começar a entrar na equipa, pronto, é natural que isto vá acontecendo. Mas é uma necessidade urgente do Benfica encontrar algum desequilíbrio das segundas linhas.
Luís, é um Benfica que também não parece criar tantas oportunidades de gol iminente como o Jorge Jesus vai dizendo. O Benfica cria, de facto, algumas jogadas prometedoras de gol iminente, mas depois falha no último passo para golo.
Sim, é verdade, mas não me parece que seja isso o problema. Acho que o problema tem mais a ver com algum déficit até na recuperação de bola, algum déficit no meio-campo. Eu deixava outra ideia, concordando com basicamente com o que o Zé disse, e até em relação, podemos aqui analisar a questão em função do rendimento de alguns jogadores, do desgaste físico também, da questão de competições europeias e campeonato, a gestão ser feita bem ou mal por Jorge Jesus, jogar este ou aquele jogador. Eu lançava outra questão. Não é obrigatório o Benfica jogar sempre neste sistema tático, e parece-me que é tempo do Jorge Jesus também encarar a possibilidade de outro sistema ser melhor para este momento do Benfica, quer em termos ofensivos, quer em termos até de equilíbrio defensivo. Tenho dificuldades em ver um trio de ataque que coloca sempre fora da zona, a linha reta de remate, um jogador como o Darwin, eventual, que joga sempre quase em velocidade desde uma faixa. E velocidade a olhar para a bola, raramente é olhar com a cabeça levantada. Ele é um jogador de explosão, mas é um jogador que tem deficiências técnicas em relação à condição de bola com a cabeça levantada. E, portanto, eu olhando muitas vezes para os jogos do Benfica, eu pergunto porquê é que o Jesus não passa para 4-3-3 em alguns momentos do jogo. Porque acho que há momentos em que a equipa necessita de um terceiro médio. Ok, posso voltar a puxar pelo Pizzi, puxando um pouco o jogador que eu acho que pode jogar no 11 e pode jogar ao mesmo tempo que o Rafa.
Ou para 4-4-2, não?
O 4-4-2 pode, depende, há diferentes variantes de 4-4-2, pode ser clássico, pode ser um losango, pode ser um 4-1-3-2, portanto aí há diferentes variantes, estás a perceber? Portanto, eventualmente sim, pode ser, mas talvez mais numa variante 4-2-3-1, eventualmente. em relação a determinadas situações. Um 4-2-3-1, em que tu percebes que o duplo pivô, um deles é um bocadinho mais subido, chamado número 8, e depois aparece um 10, e pode equilibrar perfeitamente com os jogadores que tem, e até inserir em campo um jogador como o Pizzi, ou acrescentar Maite também, e ter Weigl e ter João Mário ao mesmo tempo, com Maite atrás. Portanto, há aqui diferentes variantes com que pode utilizar. Eu acho que o Jorge Jesus, desde o momento em que optou pelos sistema três centrais, que tem um certo interesse ofensivo, nomeadamente quanto em laterais projetados, tem depois um desinteresse defensivo, quando não tem o lateral que lhe pode fechar bem quando fez a 4, por isso ele falava tanto no André Almeida, porque é quando o André Almeida jogou no tal jogo com o Bayern, não é? Portanto, e que depois saiu lesionado, porque ele não tinha outro para jogar com aquelas características, e porque é que o Benfica não joga defesa com defesa a 4 em alguns momentos, e com o meio campo a 3, como sempre fez. Portanto, eu acho que a questão dos três centrais teve muito a ver também com a opção do Jorge Jesus, claro, mas também com o estatuto destes três jogadores ser de titular, mas não há nada escrito que determine que o Benfica jogue sempre neste sistema, e acho que nesta altura o problema também é falta de diversidade, de criatividade tática de sistema por parte de Jorge Jesus. Acho que este sistema não é o ideal para o Benfica neste momento, segurar jogos, nem sequer aguentar os momentos mais difíceis deles.
Agora, uma questão para os dois, não sabendo se o Zé Manuel Ribeiro partilha desta opinião do Luís Freitas Lobo, do Benfica, em certos momentos, pelo menos em certos momentos, ou em certos jogos, abdicar do sistema tático com os três defesas centrais.
E criar outro dentro do 4-2-3-1, do 4-3-3.
Certíssimo.
Até acho que
mas deixa-me colocar a questão, Zé, depois podes dizer se partilhas ou não da opinião. Porquê é que não colocam essa questão, se o Zé também partilhar, porquê é que não se coloca essa questão, por exemplo, relativamente ao Sporting? Porquê é que o Sporting não se coloca a questão de, por vezes, também abdicar? O Rubén Amorim nunca abdica dos três defesas centrais. Porquê é que a questão não se coloca relativamente ao Sporting e se coloca relativamente ao Benfica, na vossa opinião?
Simples, porque os princípios de jogo que o Sporting tem são completamente diferentes dos princípios de jogo que o Benfica tem. Completamente diferentes. Estacionamento do bloco, zonas de pressão, forma de sair para o ataque, movimentação do trio ofensivo, até o sistema do ataque é um 2-1, colocação de dois homens por dentro nas costas de um ponta-de-lança, diferente do que o Benfica faz, que joga pé de largura, muitas vezes também aos seus avançados, ou mobilidade de fora para dentro, da faixa para dentro. Não tem o recuo fácil que o Sporting tem para defender a 5. O Benfica não o consegue fazer dessa forma, os laterais têm características completamente diferentes. O meio-campo também, quer em termos de controle e rotação, nomeadamente a posição 6, portanto, os princípios de jogo são completamente diferentes. Repara, os sistemas táticos não têm vida própria. Podes jogar no mesmo sistema de formas completamente diferentes se os princípios de jogo forem diferentes. E é o que acontece entre o Benfica e o Sporting, porque se no Sporting funciona e no Benfica, muitas vezes, não.
Zé?
Não. O que eu acho é que contraria até um pouco a filosofia do próprio Jorge Jesus, que há anos que anda a dizer que as equipas têm que evoluir para os multissistemas no mesmo jogo, as alterações por serem simples e poderem ser feitas quase automaticamente. Ele tem falado disso.
Aquilo que o Pepa lhe fez no jogo da Taça da Liga, que foi de facto notável.
E uma coisa que acontece.
Mudou o sistema, mudou o jogo completamente. E o Jorge Jesus ficou sem hipótese de reação tática.
E uma coisa que acontece com muita frequência no Porto, por exemplo, o Porto faz isso com muita frequência, e o Sporting também podia fazer, independentemente de facto ter uma ideia de jogo completamente diferente do Benfica, e até acho que o Sporting precisa disso. Acho que uma das grandes barreiras do Sporting para fazer isso tem a ver com a profundidade do plantel, de não ter tantas opções diferenciadas que para usar assim. No caso do Benfica, ele tem. Ele tem essas opções, portanto, de facto tem ali um problema nos laterais, que não... Acho que a questão do André Almeida é muito importante, ter assegurado um lateral com aquelas características...
Quando tu dizes nos laterais, importante. É no lateral direito ou também no lateral?
Um dos dois, acho que pelo menos um dos dois podia ser um jogador...
Tinha que ser defesa.
De equilíbrio, um jogador de defesa, exatamente.
Um dos laterais, ou à direita ou à esquerda?
À direita, ter uma opção para fazer isso, não é? Uhum. Porque o André Almeida, eu acho que até se esforçou bastante e fez um bom jogo contra o Bayern, já vimos que tem um problema físico e difícil de resolver.
Haveria uma hipótese, Zé, que é o Vertonghen jogar a defesa esquerda, que é algo que ele fez muito na carreira, na seleção e no Tottenham.
Mas aí abdicaria do Grimaldo.
Não, sim, dentro desta possibilidade de ter um dos defesas colocados dentro da lógica que o Zé estava a falar.
Sim, terias que abdicar de um dos dois laterais ofensivos.
Sim, sim, terias que abdicar, sim, aí sim, terias que abdicar, claro, sentar à esquerda é o Grimaldo, sim. Mas aí estás a falar daquilo de ter a necessidade, repare, porque ele colocou a questão, por exemplo, quando foi o Bayern de Munique, de ter que ter um lateral com aquelas características. E por isso não jogou o Diogo Almeida, jogou o
André Almeida.
Não jogou o Diogo Gonçalves, jogou o André Almeida. O Jorge até não gostou da conversa de imprensa, quando lhe perguntaram por causa da lesão, não sei o quê. A opção foi técnica, como é evidente, não é? Mas se à esquerda o Grimaldo pode dizer que tem um estatuto superior ao Diogo Gonçalves para tirar e ele para ficar. Mas isso não pode ser colocado assim. Portanto, se o Vertonghen pode ser esse jogador que dê esse equilíbrio na esquerda, o Grimaldo terá que sair nesses momentos. Portanto, o treinador é pago para encontrar soluções com o jogador que tem, sem ninguém ser titular.
O que vocês querem dizer é que num dos flancos deve jogar mais um defesa do que um lateral?
Em alguns jogos, sim. Não acho por princípio. Atenção, não acho por princípio. Até por isso que eu defendi a questão de jogar com defesa a 4, que resolvia esse problema. E aí tinha que ser um dos centrais, como é evidente.
Zé, estávamos a falar ainda da questão do Jorge Jesus abdicar do sistema tático dos três defesas centrais e a comparação também com o Sporting, e porque é que isso não a questão não se coloca relativamente ao Sporting, o Luís já deu a visão dele.
Não, eu acho que há duas diferenças fundamentais. Uma, de facto, é a ideia de jogo do Sporting, e a outra são as características dos jogadores. Aquele meio-campo, por exemplo, a dupla meio-campo do Sporting é uma dupla muito mais de combate e de controle territorial, digamos, do que propriamente de jogo.
E tem os avançados que também fazem de médios.
Exatamente.
O caso do Sarabia e do Pedro Gonçalves. Os avançados do Benfica são avançados, ponto, não são médios.
Exatamente.
Estás a falar do Darwin e do Rafa.
Sim, e do Yaramchuk. Por isso a questão de deixar os três centrais não é por causa dos três centrais, é para acrescentar jogadores ao meio-campo.
Cada vez, esse é o problema do sistema de três centrais, é que tu acabas sempre por ter que decidir quem sai, não é? E normalmente vais perder uma unidade de ataque, portanto, normalmente é isso que vai acontecer. Ou vais ter um problema no meio campo a resolver, que podes resolver de muitas maneiras, ou vais perder uma unidade ofensiva em relação a um 4-4-2 ou eventualmente até um 4-3-3.
O Benfica que vai ter agora o jogo com o Bayern, amanhã, em Munique, e depois a recepção ao Sporting de Braga. Ou seja, o calendário do Benfica não era fácil.
Mas também, às vezes, quando há uma crise, é a melhor solução.
Repara, o Benfica perdeu em casa com o Portimonense. Portanto, a questão do calendário fácil é sempre
mas em teoria,
um alçapão. Sim,
falar em
não,
teoria, não é?
Plenamente de acordo, João, mas há desmentidos permanentes em relação a essa tese, não é? Portanto, o jogo com o Braga, sim, vem a seguir.
E a época passada começou aí o descalabro do Benfica. Perde no Bessa e a seguir perde em casa com o Braga. Perde duas jornadas seguidas. E aqui o Benfica está outra vez a escorregar e novamente a recepção ao Sporting de Braga.
Sim, mas eu acho que isso até pode ser bom.
Sim, embora
ter um jogo, ter um jogo um pouco mais...
As situações não são bem parecidas, mas eu sim, mas eu percebo o que queres dizer, sim.
As épocas nunca são iguais,
sim.
Mas acho que para uma crise é importante ter jogos que impliquem a aplicação máxima, às vezes ajuda.
O que é que o Benfica pode tentar amanhã em Munique, frente ao Bayern, num jogo em que eu vos disse na primeira volta desta fase de grupos, quando o Benfica na última jornada recebeu na Luz o Bayern, se o Benfica não deveria tentar evitar ser goleado, porque neste momento quando se defronta o Bayern, uma equipa da dimensão do Benfica, o perigo disso acontecer é grande.
Todas as equipas, o Bayern...
Tentar não ser goleado, mas repara...
O Bayern foi goleado semana passada.
Foi goleado a semana passada.
Sim, é verdade, para a taça, para o Borussia Mönchengladbach, não é? 5-0.
5-0 também.
Não, o que estás a sugerir...
Entretanto já goleou outra vez.
Já goleou outra vez fora, não é? Não, o que estás a sugerir com isso, o tentar não ser goleado, quase sempre está relacionado com um sistema ultra-defensivo de bloco baixo e vamos aguentar o maior tempo possível sem sofrer golos. É isso que queres referir.
Que provavelmente não é a melhor solução.
Não é a melhor solução, porque estás a perder... Acho que há ali um desbloqueador a qualquer momento... Acho que as equipas têm que ser inteligentes a este nível e não, ninguém pode entrar em campo a pensar, na minha opinião, vamos evitar ser goleados, não. Temos que ser competitivos. Temos que ser competitivos naquilo em que o jogo nos obriga mais a jogar. E claro, contra o Bayern de Munique. obriga-te mais a jogar no momento da organização defensiva e depois ser inteligente nos momentos em que podes ir para o ataque, essencialmente em profundidade, num contra-ataque e com a bola longa, e ser eficaz. O Benfica, no jogo na Luz, claro que o Bayern teve muitas oportunidades e podia ter resolvido o jogo mais cedo do que aconteceu. Mas dentro desta lógica, eu acho que teve uma postura ambiciosa, porque isto quis defender um pouco alto até, jogando no fora de jogo.
E até podia ter marcado primeiro.
Podia ter marcado primeiro, como podia ter sofrido primeiro mais.
Também podia.
Mais ainda, mas conseguiu discutir o jogo como era possível. O jogo, enfim, o resultado, não é? Como era possível. Agora, claro que depois não pode é sair do jogo mentalmente, taticamente, todos os níveis, quando sofre o primeiro golo, quando ainda faltam 20 minutos para jogar, não é? E depois acontece a goleada.
Mas é um jogo complicado para o Benfica, Zé. Um jogo de grau de dificuldade complicado. Tremendo.
É o jogo mais complicado para qualquer equipa. Eu acho que não há equipa que complique mais a vida, até por uma coisa. O Bayern, nós podemos falar do Liverpool, podemos falar do Manchester City, mas o Bayern toca os instrumentos todos. Ao contrário do Liverpool e ao contrário do City, que tem uma ideia muito vincada, o Bayern tenta tocar os instrumentos todos. Portanto, baseia-se na diversidade de formas de atacar, consegue criar problemas muito diferentes aos adversários. Portanto, é um jogo que exige inteligência ao treinador, não é? E a inteligência não é forçosamente fechar a equipa lá atrás, não é? É perceber onde é que se pode incomodar mais este processo do Bayern e sem descurar o ataque, porque como temos dito, não há uma, nunca se defende bem se o adversário não tiver que se preocupar com as suas costas.
Meus caros, uma palavra para o Estoril, que lá vai no quarto lugar e desta feita, ao contrário do que tinha acontecido na recepção ao Sporting, conseguiu roubar pontos a um dos candidatos ao título.
Sim, o Estoril é uma equipa que percebe os jogos, é uma equipa que sabe jogar, que eu já elogiei, sobretudo quando veio da segunda liga para a primeira, até pela forma como se organiza quando tem bola, mas é uma equipa que é forte não pela forma como ataca, mas pela forma como defende. Eu já até aqui a referi várias vezes a forma como nós defendem com a defesa a 6, na maior parte dos tempos, com o recuo de um lateral e com a perseguição individual por parte de um dos laterais. Perdão, com o recuo de um extremo. Acho que quase sempre o homem que acompanha o lateral que sobe mais da equipa adversária. E o baixar de um dos trincos, o Gamboa, que é quase sempre terceiro central, ou então o lateral perseguir individualmente algum extremo que jogue mais por dentro. E, portanto, é uma equipa que se organiza bem defensivamente. E eu acho que no jogo contra o Benfica foi longe de ser dos melhores jogos do Estoril, sinceramente.
Já contra o Sporting não fez um grande jogo?
Não, eu acho que nos jogos grandes o Bruno Pinheiro tem essa consciência de que a discussão pelo jogo é mais uma discussão pelo resultado. E, portanto, baixa o bloco, não tem problemas nisso. Quase sempre te retira um dos médios mais criativos, como aconteceu agora com Francisco Geraldes. Tem o André Franco, que joga muito bem no meio-campo. É um jogador com uma qualidade de visão de jogo e de passe notável. A forma como ele marca o canto, que dá o golo, é incrível. Ela vai num efeito brutal. E, portanto, é uma equipa que defende bem e, com isso, consegue-se manter viva no jogo neste tipo de confrontos, que são diferentes, frente a um adversário como o Benfica, que lá está, fala-se muito na questão do tempo, muitas vezes no jogo equipa grande e equipa pequena, no tempo em que a equipa pequena para o jogo. Às vezes o problema é o tempo em que, quando a bola está em jogo e a equipa grande o para, não é? Porque isto deixa de jogar, como o Benfica fez muito tempo na segunda parte, é quase um antijogo tático, não é?
E por falar em deixar de jogar, a equipa do Benfica, e Jorge Jesus criticou isso, ficou Exato. Ali a protestar com o árbitro no lançamento de linha lateral, que tinha razão, sim. Seria o lançamento da equipa do Benfica, o árbitro assistente errou, teve uma percepção errada do lance, o que pode acontecer, e a equipa ficou muito tempo a protestar com o árbitro, desconcentrou-se, depois dá o pontapé de canto e do canto nasce o gol.
Mas esse é um problema que os treinadores têm que resolver e têm que insistir com... Já foi pior no campeonato português... a insistência das equipas em discutir todas as decisões do...
Que ainda por cima aquilo foi mesmo junto ao banco do Benfica, que aumentou mais a reclamação. Outro lado do campo, se calhar, não seria tanto.
Pois, mas a partir do momento em que se percebe que há lançamento...
É evidente, não, o jogo continua a ponto final, claro. Ainda por cima, naquele, ao minuto 90. Não
é? É um erro, é indiscutivelmente um erro. É natural que destabilize um bocadinho a equipa, mas uma equipa da dimensão do Benfica tem que perceber, que tem que rapidamente limpar a cabeça e concentrar-se no jogo.
E não pode ficar a discutir com o árbitro um lançamento de linha lateral como se fosse um penalti.
Não, não pode, não pode, não pode, é verdade. E eu acho, aí concordo com o Jesus, acho que isso contribuiu para alguma desconcentração no lance do gol, sem dúvida nenhuma.
Vamos avançar na nossa conversa. O Sporting voltou a ganhar, a vitória magra, tangencial, mas que dá 3 pontos à equipa de Alvalade, com mais um golo deste goleador do Sporting, que é Seba Coates.
Pois é, o plano B do Sporting tornou-se o plano A, não é? Pronto, já é o plano A.
O que é que Coates tem de especial para marcar assim tantos gols?
Não é só o Coates, já explicamos aqui que é a questão que isto é trabalhado. Claro que é explorado depois pela potência do Coates no jogo aéreo, mas isto acontece muitas vezes, não é? E o Ruben Amorim já atribuiu esse mérito, não a ele, mas à equipa técnica que trabalha as bolas paradas. Há um segredo, que ele desvia o primeiro poste. Quase sempre estes lances são precedidos de um primeiro toque ao primeiro poste. Foi o caso do Paulinho neste lance. Pensem nos golos na Turquia, foram iguais.
O Coates, para começar, tem uma coisa muito boa, que é o tamanho e o facto de saber usá-lo. Não é tão frequente como isso. Sabe usá-lo, sabe
apreciar,
tem aquele instinto, sem isso não, nada acontece. Jogar na área é um jogo à parte, uma modalidade à parte, não é?
A percepção da jogada.
Exatamente. Mas o que mata a defesa do Vitória naquele lance é o primeiro toque do Paulinho. Mata, a equipa fica sem reação e o Coates entra rápido de trás.
Sim, porque esse toque, a partir do momento em que existe, depois torna-se incontrolável, não é?
Sim.
Portanto, o problema é esse, não é?
Há muitos anos havia um jogador que fazia muito bem isso, que era Humberto Coelho.
Assim, Humberto fazia tudo bem, não é?
Mas nomeadamente isso que
sim, sim, sim. Essa curso de cabeça era...
Isso que estamos aqui a
sim,
falar.
Sim, sim, sim.
Isso, as bolas paradas são sempre muito interessantes. E atenção, por exemplo, no Estoril, é a característica das boas equipas pequenas, que é aproveitarem o tempo que têm mais que os outros para trabalhar e conseguirem ser muito competentes nas bolas paradas. E sobretudo nos jogos grandes. O Futebol Clube do Porto, por exemplo, sofreu 2 golos recentemente a abrir os jogos, os 2 de bola parada, com o Santa Clara, e antes disso tinha sofrido com o Tondela. Porque elas aproveitam bem o tempo, trabalham essas jogadas e tornam-se muito, muito fortes. O Sporting tem progredido gradualmente nessa jogada e sem que até aqui os adversários consigam desmontá-las, consigam perceber como elas fazem, mas acho que tem muito a ver.
Ou se calhar percebem, mas não conseguem contrariar.
Acho que tem muito a ver com
eu lembro de falar disso quando Mário Jardel marcava golos atrás de golos, quase sempre da mesma forma, ou muitos golos dentro do mesmo estilo de golo, e falava com muitos defesas na altura do Campeonato Português, e todos diziam que sabiam qual era a movimentação de Mário Jardel, e o que é certo é que ninguém conseguia parar. Mas em teoria sabíamos.
No final do jogo, que era o Bruno Varela guarda-redes, que era o Pepo treinador do Vitória, reconheceram exatamente, mas falhamos, não deu, foi mérito do Sporting, não é? Sim. Estávamos avisados e não deu.
Mas o Sporting, atenção, que apesar de ter ficado 1-0, eu acho que o Sporting tem andado ali um bocadinho irregular dentro dos jogos, ou seja, tem momentos muito bons e depois tem ali outros momentos em que se perde um pouco. Mas teve bons momentos, podia ter feito mais gols.
Eu acho que a equipa tem qualidade de passe, que é importante, raramente falha passes, isso é muito importante, não perde a bola desequilibrada, sobretudo quando está a atacar, a equipa solta muito bem a bola, é rápida nesse momento. Agora, claro, também, mas está como falamos do Estoril, dar a mérito ao Vitória, acho que este Vitória está a crescer muito, está a jogar bem. Lá está a boa ideia de jogo do Pepa, a equipa soube ser agressiva, mudou quando tinha que mudar os jogadores, o Ranvier entrou bem, portanto, acho que foi um bom Vitória que apareceu mais na segunda parte e que na primeira não, na primeira a equipa não conseguia segurar a bola, perdia quase sempre também a tal segunda bola, E, portanto, aí também cresceu muito. Também há que dar mérito ao Vitória naquela segunda parte que fez.
Também gostaste da equipa de Vitória, Zé?
Menos do que a meio da semana para a Taça da Liga. E o Vitória foi uma equipa, se calhar, no seu melhor esta época.
Falas do jogo no Afonso Henrique frente ao Benfica?
Com o Benfica, o 3-3.
Sim, depois daqueles primeiros 10 minutos em que foi para 2-0.
Foi um grande jogo,
foi
um grande jogo.
Foi um belo jogo, sim. Não foi a mesma coisa em Alvalade. Também não podia ter sido, porque a competência defensiva do Sporting é outra. Há ali jogadores que estão a aparecer muito bem. O Edwards começa outra vez a dar aqueles sinais de que é... que está muito acima da média, portanto, que é um extremo muito acima da média. Começa a ser usado até de outra forma, que é interessante. Já, às vezes menos na ala e muito mais no centro, que é uma perspectiva engraçada.
Sim, sim. Confundiu completamente o Benfica.
Exato.
Quando, aliás, levou o Jorge Jesus a meter o Weigl, e o Jesus disse no fim que o Weigl não percebeu o que tinha que fazer em campo em relação ao Edwards. E de facto, o Vitória ali fez... Não deu a volta ao resultado, mas deu a volta completa ao jogo, não é?
Sim. Ainda há ali alguns defeitos, a questão do médio defensivo, de acertar com um, o Alfonso Medo não tem sido propriamente muito regular, o Andel se calhar ainda está muito gordinho.
Mas aí eu acho que ele é o perfil de jogador que mais que o Pepa tem que decidir do que o jogador em si, porque entre o Alfa e o Semedo e o Andel é uma diferença de estilo total, não é? Ele tem que decidir que jogador
sim,
quer
mas
para
depois,
ali.
Mas depois tens ali um problema também de segurança defensiva, que eu acho que neste momento é a grande dificuldade do Vitória.
Sim, comete muitos erros.
E essa indefinição não ajuda muito. Portanto, há ali um... Mas de resto já é uma equipa que entusiasma.
Sem dúvida.
Que dá algum prazer ver jogar. Não é?
Dá prazer, dá vontade de ver jogar o Vitória.
Sim. Voltando ao Sporting, por onde é que vocês acham que Ruben Amorim pode fazer crescer esta equipa do Sporting?
Eu acho que é fazendo crescer os jogadores mais do que a equipa. É fazendo crescer mais Sarabia, dentro da forma de jogar... do Sporting, a questão de encaixar melhor o Daniel Bragança nos momentos certos em relação ao Matheus Nunes. O Matheus Nunes poder jogar também em outras posições, dentro daquilo que é, não tanto como jogou em Arouca, da esquerda na esquerda, mas quando fazia a época passada um pouco a meia direita. O Saraiva chegou a jogar ali como falso 9 naquele jogo... a meio da semana, da Taça da Liga. Aliás, que é uma posição que ele já jogou na Seleção da Espanha. Jogou, aliás,
ele jogou em todas as posições.
Na Liga das Nações, jogou como falso 9. Portanto, pode haver aqui várias vertentes de evolução. Outra evolução tem a ver com a questão de quem joga ao lado de Coates, se são dois centrais, ou se é um central mais um lateral adaptado. Portanto, que a forma de sair a jogar é completamente diferente. Sendo, sobretudo, o Isgaio, não tanto o Matheus Reis. E a dinâmica dos laterais, que eu acho que às vezes é muito vertical e pode ser às vezes um pouco mais por dentro, não é? Isto é, acabar a jogada mais em diagonal por dentro, porque ambos também têm remate, sobretudo o Porro.
O Sporting que recebe quarta-feira o Beşiktaş para a Liga dos Campeões, já era importante ganhar na Turquia e o Sporting ganhou e bem, de forma convincente, na Turquia ao Beşiktaş, e agora Zé Manuel Ribeiro importa repetir a dose e voltar a ganhar aos turcos.
É fundamental. E mais, acho que há alguma obrigação de ganhar, porque o Sporting é muito melhor equipa. O Beşiktaş voltou a perder esta semana, com o segundo classificado. Tem alguma... dá alguma desculpa, mas é uma equipa muito fraca. Ainda por cima voltou a perder jogadores. Acho que o próprio Rosier, o lateral que o Sporting vendeu, está lesionado. Portanto, é uma equipa ainda mais fraca do que costuma ser, portanto acredito que o Sporting pode dar um bom passo para poder discutir o apuramento nesta jornada. É claramente uma equipa superior, não se discute em todos os aspectos, tático, individualmente. Gostava de dizer uma coisa aqui ainda sobre o que o Sporting pode fazer, a pergunta que tu fizeste. Há uma coisa muito óbvia que o Sporting pode fazer, que é o que lhe falta, não é? Falta-lhe um jogador no banco, um jogador que seja um médio de ataque, basicamente, e que em alguns momentos possa diversificar também o jogo. Esse jogador existe no plantel.
Já falámos dele aqui tantas vezes, não é? Daniel Bragança?
Não. O Daniel Bragança não é esse jogador. É um jogador que pode dar
mais
jogo, mas não é esse jogador. Mas há esse jogador no plantel. Chama-se Pedro Gonçalves. Não é? Só que Pedro Gonçalves não pode fazer tudo, não pode estar nos dois lugares ao mesmo tempo. Agora, um jogador com as características de Pedro Gonçalves, mais recuado, em alguns momentos de jogo.
E quem é que saía? No...
Poderia ser, eventualmente, um dos médios.
Mas o Rubén Amorim não procura isso.
Eu digo, em alguns momentos de jogo, naqueles momentos em que o Sporting está mais encravado, não é? Em que as coisas estão mais amarradas com o adversário. E aí percebe-se que o Sporting precisa...
O que tu dizes é ter essa... Sim. Essa peça na caixa de ferramentas, não é? Não necessariamente no trabalho
sim.
inicial, mas guardar a peça na caixa de ferramentas e, se for necessário, ter lá essa peça
sim,
para usar.
Porque parece-me sempre que o Daniel Bragança fica curto para algumas coisas, sobretudo nesses momentos em que a equipa está, de facto, completamente amarrada e as jogadas não aparecem.
Quanto ao Futebol Clube do Porto, perdeu nos Açores... de forma estrondosa com a equipa de Santa Clara, derrota por 3-1 nos Açores, mas o Porto está agora uma boa resposta no derby da cidade do Porto, frente ao Boa Vista no Dragão, uma vitória claríssima do Porto.
Não é bem uma resposta, porque o Porto perdeu a hipótese de vencer a Taça da Liga, de discutir a Taça da Liga.
Eu digo boa resposta, não é no sentido de...
Eu sei o que é
retificar,
dizer.
Porque não, aquilo já não tinha solução, não é?
Não dá,
o Porto,
não é?
O Porto está fora.
Uma coisa é perder um jogo no campeonato e reagir no próximo para colmatar pontos perdidos e esperar também os adversários cedam. Ali não há hipótese, né? Perdeu aquele jogo. Enfim, não vale a pena voltar muito a esse jogo em relação àquilo, à nossa análise agora, porque esse jogo já foi analisado, não por nós, mas o Porto teve muitas oportunidades nesse jogo, embora o tenha abordado mal, como é evidente, por isso perdeu desta forma, perante aquilo que é neste momento o último classificado do campeonato, e o Santa Clara está com problemas, mesmo de facto. O jogo ontem com o Bolonenses revelou muitos problemas.
E o Porto vai agora outra vez aos Açores.
Sim, não é possível vender os melhores jogadores todos os anos, constantemente, já depois do campeonato começar, e esperar que corra sempre bem, não é? Fez a época passada com o avançado Santana.
Santana, sim.
Sim, que fazia, tinha os golos todos, agora fez com o Carlos Júnior, portanto, é muito difícil. E para além das lesões. Mas acho que o Porto, contra o Boa Vista, fez um jogo completo. Portanto, a equipa esteve bem, prova-se a importância do Evanilson para o Taremi jogar mais solto atrás, e, portanto, ganhou o jogo sem discussão. O Vitinha cada vez mais assumido no meio-campo, mas se quiseres fazer o transfer para o jogo de Milão, a lesão do Uribe, não é? Ali é o coração da equipa.
Muito,
não é?
Preocupante.
Portanto, isso aí é, de facto, uma posição, um tipo de jogador que podes meter ali o Sérgio Oliveira, podes meter ali outro jogador, mas não há nenhum jogador com aquele nível no Porto.
Não é por acaso que Sérgio Conceição raramente prescinde, mesmo quando faz alguma gestão do plantel, raramente prescinde de Matheus Uribe.
E um jogador que não esteve no Santa Clara, por exemplo.
Exato. Basta esse detalhe. Detalhe, grande detalhe, grande competência que faltou.
Sim, é uma questão do Gruites, eventualmente... assumir sim. e crescer, pode ter essa dimensão, e crescer e chegar a essa dimensão.
Será o Gruites em Milão?
Eu acho que faz sentido que seja, acho que qualquer outra solução perde um bocado, até porque este Milão não vai ser o mesmo, não é? O Milão não vai ser o mesmo, vai ter, provavelmente vai ter o Kessié já, que não jogou cá. O Kessié é um jogador muito mais elétrico, muito mais dinâmico, dá muito mais combatividade no meio-campo. Vamos a ver se é ele.
Não, é bem, que quase sempre.
Deve ser ele, mas o Tonali ficou no banco.
Sim, mas é o Kessié.
Entrou, mas o Kessié é o titular. Portanto, não, e é um Milan um bocadinho melhor. Com o Ibrahimovic já com mais umas semanas de trabalho, marcou agora... marcou um golo, marcou outros que foram anulados. Já estava bastante melhor. Já há o Brahim Dias que pode jogar neste jogo. O Teo Hernandes pode jogar. Foi expulso neste jogo. E está em relativamente boa forma. Aqui a diferença entre as duas equipas está na arbitragem, que a arbitragem do Roma
Milan
foi
eu ia falar disso
um
agora
pouco equivalente, um pouco equivalente à arbitragem do Porto.
Que desastrosa a arbitragem do Tiago Martins, e incluo aqui também o vídeo-árbitro, que era o Nuno Almeida. Um desastre a arbitragem neste derby, uma coisa... péssima, muito, muito má mesmo.
Acho que há vários desastres ao mesmo tempo. Há um desastre que é depois do Tiago Martins ter sido o vídeo-árbitro da expulsão do segundo amarelo, da expulsão do Taremi há duas semanas, por alegada simulação de um penalti, que depois se veio a constatar pelas imagens que existia, um toque de joelho no pé, do joelho do defesa no pé do Taremi, que o faz trocar as pernas e cair. E a reação do Conselho de Arbitragem foi marcar o Tiago Martins para o jogo a seguir do Futebol Clube do Porto. E o que aconteceu é inexplicável, quer dizer, porque a relutância do Tiago Martins em marcar faltas sobre o Taremi. Significa o quê? Significa, foi uma tomada de posição, foi
há ali três lances.
Uma retaliação, foi o que é que aconteceu?
Há ali três lances passíveis de grande penalidade, na minha opinião, que deviam ter sido marcados e que não foram, a favor do Porto. E depois também não percebo, já há pouco sublinhei isso, porque é que o vídeo-árbitro não intervém nesses lances para ajudar o árbitro.
É um daqueles jogos que... Por um lado...
Deixa-me dizer que relatei o jogo e houve ali lances que me pareceu logo na bancada. Portanto, não precisei de ver a imagem no vídeo, de ver a imagem na televisão, para perceber que o lance era de grande penalidade. Ou pelo menos tinha ficado com uma ideia muito forte que o lance era de grande penalidade.
Sabes que eu não gosto de discutir muito isso, mas... A gente pode tirar o Taremi dessa equação, porque o mais evidente, até logo o primeiro, daquele lance do Evanilson, não é? Em que ele é claramente empurrado. E não há lei da vantagem num penalti, não é?
É um empurrão do Rodrigo Abascal.
Sim, é demasiado evidente, não é? Quer dizer, então na repetição então é ainda mais. E não há lei da vantagem num penalti, não é? Por ele ter rematado que a jogada não continua, quer dizer, não, mesmo que continuasse, não há lei da vantagem num penalti. E ele fica à espera, o jogo para durante algum tempo e fica à espera de uma indicação do VAR, que não vai no sentido contrário. Portanto, é intrigante, não tem explicação.
Sim, deixa-me também dizer que, e quem nos conhece e quem conhece a linha do programa sabe disso, que não ficamos a falar de arbitragem neste programa durante muito tempo. Mas há casos, como é este caso, em que a situação é tão gritante que também não dá para passar por cima.
E também te digo, sabes que são assuntos que eu também não gosto de entrar, mas também, porque me parece, não ficaria bem comigo próprio se não o dissesse, que me parece que a reação da APAF em relação ao Sérgio Conceição é desabrida, porque não vi nas declarações dele, fiz uma crítica, pronto, ok.
E as de ontem não. Na anterior ainda pode, acho que disse que o árbitro precisava de álcool.
Sim, mas por amor de Deus, mas isso no futebol, se fosse
aí
por aí,
ainda
então...
Se pode dizer...
Sim, mas não é nada, também...
Agora, desta vez não, desta vez...
Não sejamos assim tão sensíveis, porque
ontem,
enfim...
Mas ontem ele teve um discurso tranquilo.
Não é por aí, há muitos momentos em que o Sérgio de facto perde a cabeça, pelas declarações, mas enfim, mas é o que é.
E o jogo em si, o que é que vos pareceu? Uma vitória clara, já dissemos.
Era claro, um Boa Vista com muitas dificuldades.
Marca um grande gol
para entrar no jogo. Sim, foi a melhor coisa que fez. Até foi acima da exibição o gol. O próprio João Pedro Sousa muito bem disse que nem merecia o gol naquela altura. E da forma como ele surgiu é brutal. E portanto, um Porto muito, muito superior. Estamos quase aqui a queimar o tempo.
Estamos quase a queimar o tempo, sim.
Fica a dúvida de perceber que qual o sistema que o Sérgio Conceição vai utilizar.
Em Milão?
Em Milão, e se joga não Evanilson. Ou se ele mete um terceiro médio, até pela questão de não ter Uribe, não é?
Tem que se abrir o Milão e depois logo se vê, não é?
É mais abrir primeiro o Porto, né? O coração do Porto.
E ver se sai um Porto vintage em Milão.
Exatamente. Como há 27 anos, não é? Esse tempo passa rápido.
Pá. Sim, relatei esse jogo.
Estás a ver, tu estás mesmo velho.
Estou mesmo, pá, estou mesmo já, não é?
Nota-se. Da rádio menos.
Mas vou-te... Volto a insistir que eu sou mais novo.
Grande jogo. Eu não, pronto, ok, mas eu, tô no, mas eu sou o mais velho.
Deixa-me só combinar aqui, porque não tinha, Jardel, nem tinha ido preparado para
jogar. E
Zalvitch também, não é?
Sim, Zalvitch
também esteve bem nesse jogo. Sim, tenho
com António Oliveira.
Com António Oliveira como treinador da equipa do Futebol Clube do Porto, numa grande vitória do Porto em Milão.
Era outro Milan.
Era o Milan do grande ciclo do Berlusconi.
Sim, claro.
das vitórias.
E foi absolutamente surpreendente aquela vitória do Porto em Milão na altura. Lembro-me que causou grande espanto a vitória da equipa do Porto frente ao AC Milan. Por falar agora aqui um bocadinho em futebol internacional, o Nuno Espírito Santo deixou de ser o treinador do Tottenham. Foi despedido.
Sim, não sei quanto tempo é que me deu da saída do Mourinho, mas não terá sido... Enfim, terá chegado a meio ano, não é? Eu acho que o Tottenham é um problema, como já referi, de gestão também, por parte da administração e que se reflete também na política de contratações. Acho que o Nuno não estava a conseguir bons resultados nesta fase. O futebol inglês também já perde a paciência com muita facilidade e ele acabou por cair. Não é um problema treinador, o Tottenham. Embora possa melhorar, como é lógico, porque de facto a equipa não cria perigo sequer num jogo como o Manchester United. Né?
Acho que tem a ver com as expectativas que a manutenção do Kane, por exemplo, criaram. Criou-se ali uma expectativa de que isso permitiria uma boa época do Tottenham, mas a verdade é que as deficiências que já existiam no tempo de Mourinho, que já eram bastante claras, mantêm-se. Não é? Sobretudo a falta de criatividade no meio-campo, a falta de um jogador que seja um pouco mais desequilibrador, um pouco mais repentista. Mas basicamente é isso.
E quem é que vocês acham que pode ir para o lugar do Nuno Espírito Santo no Tottenham? Aposta novamente num treinador português? Ou a administração do clube londrino vai optar por virar a agulha para outro lado?
Seria um bocado estranho, três treinadores portugueses seguidos. Seria difícil explicar, não sei. Teria que haver aí uma teoria qualquer por trás.
Esta questão que se tem dado aí a falar do Sérgio Conceição ser uma possibilidade para o Tottenham, parece-vos viável ou acham que neste momento isso não tem cabimento?
Acho que abriria uma revolução no futebol do Porto, mas não seria...
Não parece viável, nem como opção neste momento do Sérgio Conceição, nem como receptividade do Porto e até mesmo, diria... Vamos lá ver, o Tottenham também não quer gastar muito dinheiro, não é? Porque há treinadores aí que estão disponíveis... Desde logo aquilo que é o mais apetecível em Inglaterra, que é o António Conte, né? Desde que foi campeão pelo Chelsea. E é um treinador que está disponível, mas não me parece que esteja ao nível, que esteja ao alcance do Tottenham.
Não seria uma boa ideia para o Sérgio, na perspectiva do Sérgio Conceição, Zé Manuel Ribeiro, uma ida para a Inglaterra, para o Tottenham?
Na minha opinião, não.
Para mim também não. Eu acho que o Tottenham é uma equipa com problemas, é uma equipa que não tem dado aos treinadores tudo o que eles precisam, na minha perspectiva. Não é possível ganhar muita coisa com o teu top da Tottenham, portanto a ambição é limitada. E acho que o Sérgio Conceição, com mais uma época de bom trabalho, com mais uma época eventualmente de boas impressões na Champions, pode ambicionar a clubes superiores.
E é a questão que tu dizias, não estou a ver agora o Porto, nesta fase da época, a admitir prescindir do treinador.
Não faria nenhum sentido, até porque o Sérgio Conceição não é só um treinador neste momento, é a corda que amarra tudo aquilo, que amarra toda a organização. Cria ele um problema, até porque não há nenhuma alternativa imediata.
É um super treinador no Porto, é isso que queres dizer? É mais que um treinador?
Sim, é mais que um treinador no Porto, sem dúvida. E é um treinador que assenta muito bem no bom e no mau que o Porto tem neste momento. Resolve alguns problemas de organização, tem ajudado a consolidar alguma reorganização que o Porto tem feito.
Tal treinador de superestrutura?
Exatamente, sem dúvida. É o típico treinador de superestrutura.
Concordas, Luís?
Sim, claramente. Conquistou esse estatuto. Entrou bem, resgatou para o Porto um título que fugia há quatro épocas, trabalhou bem a sua imagem, também junto àquilo que é a massa adepta. Mesmo nas derrotas, ninguém o questiona neste momento, do ponto de vista daquilo que é a sua importância histórica neste momento do Porto. Também houve um esvaziamento, como é evidente, naquilo que era a chamada grande estrutura do Porto, com a erosão do tempo, naturalmente. E, portanto, tendo o presidente nessa altura a necessidade de ter um treinador muito forte, noutros tempos já não foi assim. Não é? O treinador não era a peça mais importante.
Falas no tempo de Antero Henrique?
Não, falo no Porto, não. Ainda não Antero Henrique andava... na escola primária. Não? Falo no tempo do Porto, da fundação do Porto, não é? Deste Porto pedrotiano e Pinto da Costa, desde os anos 70, 80, não é? Que vai até anos 90 e entra pelos anos 2000. Portanto, aí, de facto, os treinadores tinham uma importância, mas a estrutura tinha maior. Houve ali um momento em que as coisas se cruzaram, a erosão natural do tempo e das pessoas, e a mudança da correlação de forças e de tudo aquilo que é o mundo e o país, e o Porto foi-se adaptando e foi-se reciclando, aí sim, entra depois uma personagem importantíssima como o António Henriques, mas a questão do treinador cresce muito a partir da dimensão de 2004 com o Mourinho, e desde esse tempo não havia um treinador tão importante para o Porto como o Sérgio Conceição no resgatar de títulos e de dimensão histórica para o Porto.
Há pouco estávamos a falar do Vitinha. O Porto tem ali um médio de grande categoria.
Sim, sem dúvida, já o dissemos aqui várias vezes, não é? Tem aquilo que tem os melhores jogadores, que é a inteligência, a visão de jogo, vê à frente dos outros e executa muito bem.
E traz ao Porto uma coisa que no ano passado se sentiu muito a falta, que é a capacidade de controle do jogo. Com ele o jogo está sempre muito mais controlado, né? Traz aquela posse de bola que mais nenhum jogador, não é? Que mais nenhum jogador do ano passado era capaz.
Sim, isso, ano passado sim.
Isso ajuda muito o Porto a ter mais controle do que aquilo que tinha. Por isso é que os fins de jogos têm sido muito mais calmos do que eram no passado, embora os inícios sejam a ser iguais, curiosamente. Mas os fins dos jogos têm sido muito mais tranquilos para o Porto ter conseguido gerir as vantagens com muito mais segurança.
Uma questão que eu gostava de vos colocar, que tem a ver com um jogador que o Porto dispensou no início da época, e eu acho que o Porto não tem no plantel nenhum jogador que faça tão bem o lugar como esse jogador que dispensou, nomeadamente o Nanu e o Wilson Manafá, que fazem essa posição, e o Corona também, algumas vezes a jogar como lateral direito. Penso que o Porto não tem nenhum jogador como o Rodrigo Conceição, também filho de Sérgio Conceição, e não sei se o facto de ser filho de Sérgio Conceição levou o treinador do Porto a não querer ouvir algumas bocas que tinha dois filhos no plantel.
Não. Sinceramente, eu acho que não. Eu acho que o Rodrigo Conceição precisa jogar.
E não jogaria no Porto?
Demoraria, provavelmente. Eu acho que...
Não dá mais garantias que na Anuí e Wilson Manafá?
Defensivamente, se calhar não. Ofensivamente, é um jogador mais evoluído, qualquer um dos dois, bastante mais evoluído. Mas defensivamente, acho que precisa de crescer.
Eu...
Até porque não era a posição dele, não era? Sim, ele sempre foi médio bala e...
foi, era um ala.
Mas já vem jogando a lateral muitas vezes.
Está
já
a jogar agora no, sim, não no
fez,
Moreira.
Fez, até fez, devido, fez a época devido... toda na equipa B como lateral.
Sim. Repara, não, é a questão de ser filho do treinador. Não, acho que o Sérgio Conceição não iria ligar a isso, até metia os quatro filhos a jogar, não é isso?
Olha que não sei se isso não tem algum peso no subconsciente de alguém que tem o cargo que Sérgio Conceição tem.
Sim.
E já ter um filho no plantel já é uma situação que não é muito vulgar, não é inédita no futebol, mas não é muito vulgar ter o filho como jogador. Ter dois filhos no plantel
também, mas ou justifica ou não justifica.
Sim, em abstrato estou plenamente de acordo contigo. Em concreto, olhando o treinador que é o Sérgio Conceição, e se eles fossem de facto os quatro indiscutivelmente melhores para jogar, acho que jogava. A questão, repara, lá está, enfim, a questão, mais do que discutir a qualidade dos jogadores, o Manafá e o próprio Nanu, não é, que foi contratado, são jogadores que têm características ofensivas, de velocidade e de impulso atacante, que o Sérgio Conceição gosta muito neste tipo de laterais. Agora, eu acho que tudo isso fica desmontado quando tu vês a qualidade do João Mário, quer dizer, porque ali sim tu percebes o que é um jogador que não é questão de correr muito, é correr muito também.
Também é um jogador rápido.
É isso mesmo, também é rápido, mas tem o critério certo para parar o primeiro golo ao Boa Vista. A paragem dele e o cruzamento. Aquilo ele tem olhos, não é? Portanto, eu acho que de facto é indiscutível, não é? E portanto o Sérgio Conceição depois prefere outras coisas como opção, mas o João Mário está uma máquina na direita e o Otávio depois é o complemento perfeito para ele.
Olhando aqui para a jornada 10 do campeonato, nos outros jogos, e no momento em que estamos aqui a gravar este programa, ainda faltam dois jogos para completar a jornada, o Sporting Braga Portimonense e o Moreirense Passos de Ferreira, mas nos outros jogos que já se realizaram, o que é que merece o vosso destaque?
Olha, há uma coisa que de facto, enfim, já perturba um pouco, é ver como é que o Vizela perde pontos nos últimos minutos. O Vizela está com 9 pontos, poderia ter perfeitamente 14, não é? Eu imagino o jogo com o Benfica, que merecia ter pontuado, o jogo de ontem, que esteve a ganhar até o minuto 97,
mas
e bem.
O Famalicão também não merecia perder o jogo.
Ok, mas foi um canto que a equipa do Vizela acaba por ceder o golo. Até o Célebre, o golo invalidado por um centímetro no jogo contra o Gil Vicente, que dava o 3-1. E porque é uma equipa que, de facto, enfim, com todo o respeito para o Famalicão, não é? Neste caso, que dá vontade que ganhe, porque gostava que merecia, aquele futebol merecia ser premiado. Acho que o Vizela vai sofrer, porque que é nesta altura que tu descolas ali de baixo, para depois teres alguma margem para respirar. Até nos jogos mais difíceis.
Olha, grande jogo em perspectiva na próxima jornada, o Vizela-Estoril.
Sim, também é um jogo interessante. E vais ver como o Estoril vai fechar cá atrás. Não é um Estoril defensivo metido na baliza, mas um Estoril de equilíbrios defensivos. E o outro aspecto que eu queria destacar, até pelos jogos que vi com mais atenção, mais uma boa vitória do Gil Vicente, agora que foi frente ao Marítimo, que continua, enfim, preso aos mesmos problemas, embora jogado na Choupana, não está a jogar no seu estádio.
Não está fácil para o treinador.
Não está fácil para toda a gente no Marítimo, não é? Mudou o presidente, mas enfim, veremos agora como é que o Marítimo vai reagir. Aquilo precisa de uma refundação ideológica, o clube, na minha opinião. Porque a questão do treinador pode ter a sua importância, mas não me parece que seja por aí, não é? Que a questão se resolve. E um Gil Vicente que eu acho que é sempre bem treinado por Ricardo Soares. Eu olho para aquela equipa e gosto de ver o equilíbrio que ele tem, o Lucas na defesa, o meio-campo com o Vítor Carvalho, o Samuel Lino, o Leotei, o Fujimoto. Acho que a equipa joga bem e ganhou bem o jogo. Aliás, já contra o Braga perdeu o jogo, merecendo claramente tirar muito mais do jogo, perdeu o Bronzeiro. E ontem voltou a ganhar e bem frente ao Marítimo e está ali a meio da tabela jogando muito bem.
Os teus destaques, é?
Não, o jogo que vi foi esse, foi o Famalicão Vizela. É um Famalicão com muitas alterações. Ontem o Ivan Jaime começou no banco, por exemplo. Jogou um miúdo, o Pedro Brazão, que tem 18 anos, se não me engano. É uma equipa que continua distante daquilo que alguns jogadores prometem. Podia jogar um pouco melhor. Concordo que sim, concordo que o Vizela acabou por ser. Embora o Vizela também tenha sido um Vizela um pouco transformado, porque o próprio Samu começou no banco, que não é muito normal.
O Álvaro Pacheco explicou isso. Disse que não, foi um castigo por ele ter escorregado,
por ele ter os pitões
de borracha. E quem entrou, atenção, o Zag é um jogador que teve um destaque enorme no Vizela no momento da saída.
Aliás, foi capitão.
Foi, depois teve uma lesão gravíssima que o afastou quase um ano dos galvados. Ele é um excelente médio, chegou muito tarde a este nível alto, que ele já tem, penso que está a bater nos 30 anos. Mas é um médio muito, muito, muito bom jogador. A lesão é que o impediu de se assumir na Primeira Liga.
O outro jogo que estive muito atento foi um jogo internacional, foi o tal Roma-Milan, em que a Roma demorou muito tempo a entrar no jogo, só entrou no jogo basicamente depois da expulsão do Theo Hernández, lateral esquerdo do Milan.
Deixa-me só dizer que o Zaque tem 31 anos.
Pois é, isso é a ideia que eu tinha. Sim, quando eu vi, quando ele reparei mais na Segunda Liga.
Bateu e passou por cima, não é? Foi, basicamente, bateu nos 30 anos.
E depois passou.
Mas ele, lá está, mas é um jogador que o Álvaro Pacheco vai buscar ali desde a fundação, deste Vizela, que veio, atenção, veio da segunda B, o Campeonato de Portugal, não é? Portanto, subiu estas três divisões seguidas.
Sobre a questão dos pitões de alumínio, também tem graça que o Porto ontem jogaram todos com pitões de alumínio.
Foi?
Não sei o que aconteceu no Vizela, mas o Porto jogaram todos com vida de alumínio, portanto. E acho que tem um recado diretamente para o Santa Clara.
É interessante como é que de repente se abre o debate completamente sobre os pitões.
Mas é um debate. Eu lembro
de, é algo...
lembro de haver esse debate no Porto, por exemplo, com o Filipe. Porque um central é muito menos comum que um central jogue com outro tipo de pitões.
Que não de alumínio, claro.
E lembro dessa discussão. E uma discussão recorrente. Treinadores, por exemplo, o Manuel que ajuda insistia com a equipa em que o pitão de alumínio era obrigatório. Agora, a verdade é que hoje em dia existem vários tipos, não é exatamente híbridos. Uma coisa que havia que existia antes. Sim. Mas é verdade que vemos muitas vezes, sobretudo os jogadores de ataque, escorregarem em momentos-chave e perderem. Isso tem a ver com o conforto que o pitão de alumínio tira, não é? É muito mais confortável jogar com o pitão de Borrás.
Acho que os jogadores não aguentam. Eu estava a ver, por acaso, o jornal fez um trabalho sobre isso. Penso que era lá que o Fábio Martins referia, não era?
Que sim, falava, que não consegue.
Não consegue mesmo, pelas dores que sente, não é? E o Carvalhal chamava-lhe a atenção. Porque os jogadores estavam a escorregar muito até na fase de aquecimento e ele não conseguia jogar com o pitão de alumínio.
Tem graça, não é? quando éramos miúdos, vocês devem ter a mesma experiência, quando finalmente nos davam umas chuteiras, tinha que ser
a pitão. E é que a gente sentia o homem, não é?
E a gente jogava de pitões de alumínio, nem que fosse no asfalto. Portanto, nessa altura...
O João Félix marcou finalmente um golo. Já não marcava...
Tem jogado muito melhor. Muito
há imenso
melhor.
Tempo.
Tem jogado muito melhor do que estava e se calhar o problema dele era mesmo aquela lesão que ele andou a arrastar no final da época passada ou metade da época passada. E a verdade é que está melhor e está muito mais afirmativo no Atlético do que estava antes. Um problema para o Porto quando
sim, veremos também chega. Durante a semana esse Atlético-Liverpool, né, que se vai jogar. Liverpool-Atlético, no caso. Um das Champions, porque é o grupo do Porto. E chamar a atenção também, agora que falaste na Liga Espanhola, não é? A queda cada vez mais acentuada do Barcelona, não é? De facto, é dramático o clube chegar a esta situação. Veremos se o Xavi vem ou não. Enfim, eu acho que fico contente por ele vir, porque acho que é não desistir de um estilo de jogo e lutar por ele. Mas vem numa altura que é muito complicado, de facto, para ele pegar numa casa completamente sem pilares, nessa altura, sem fundações.
E vamos mesmo para o fim do programa de hoje, destacando a vitória do Hélder Duarte, campeão em Moçambique, celebrou ontem o título de campeão de Moçambique, uma vitória dos Black Bulls sobre o Ferroviário da Beira por 3-1, permitiu à equipa orientada pelo português Hélder Duarte sagrar-se campeã nacional em Moçambique.
Sobretudo por ser pelos Black Bulls, não é? Porque o Machacane não entrou neste campeonato. A questão do Hélder está lá já sensivelmente, não consigo precisar, mas há quase 6 anos. Ele estava aqui no Porto, na Dragon Force, que é da formação aqui.
Ele até chega aos Black Bulls no âmbito de uma parceria entre sim. O Futebol Clube do Porto e esse clube moçambicano.
Na empresa da Dragon Force, sim. E subiu de divisão, não é? Portanto, para depois levá-lo até à primeira divisão e agora ser campeão. Acho que é um trabalho... Ele e a sua equipa técnica, também portuguesa. E é um trabalho fantástico. Pode não parecer, de facto... Por ser Moçambique, mas trabalhar em África, então é de uma dificuldade brutal.
Zé Manuel, o teu sublinhado final sobre esta vitória de um português fora de Portugal
e num país que nos diz muito. Se repete em muitos. Haveremos de fazer aí um especial. Não, nestes nossos, às vezes, reflexões de podcast, a quantidade, prometo trazer também a lista, de portugueses no estrangeiro, que conseguem títulos. É que vai desde a Mongólia até... É brutal, de facto.
E, aqui, e, aqui num e é notável. Num país que nos diz muito, sim. Que é Moçambique.
Sim, sim, sim.
É um país que, se calhar, o futebol português tinha a obrigação de ajudar a desenvolver mais do que... Do
devemos que muito a Moçambique. Muito. O nosso futebol deve muito a Moçambique. Desde logo, deve ao Zébio.
Sim.
Maior do que isso não há, não é?
Não, e carradas de jogadores que foram alimentando equipas... Até as grandes, portanto, se calhar a influência tem sido bem menor do que do que podia ser. Basta dizer que nestes países, neste momento, já começa a haver mais influência, por exemplo, de uma liga espanhola e de quadros espanhóis do que...
Sim, inglês, não é?
Do que portugueses. Começa a haver uma concorrência muito grande nesse sentido. De resto, eu não percebo absolutamente nada do futebol africano, tirando estas generalidades que eu vou sabendo pelas conversas que vou tendo. Mas...
E por falar no Eusébio, terminamos assim o programa de hoje. Havia uma canção que dizia: nasceu na Mafalala, de rubro areal, Eusébio da Sanzala, que é cartaz nacional. Uma canção dedicada ao Eusébio, que na altura tinha conquistado a Bota de Ouro de melhor goleador europeu, e fizeram uma canção em que uma parte da letra era esta que eu disse. E assim terminamos então o programa de hoje. Vamos ter uma semana de Liga dos Campeões e também Liga Europa. Na terça-feira o Benfica-Bayern, depois na quarta Milan-Porto e Sporting-Besiktas, e na quinta-feira para a Liga Europa o Braga-Ludogorets, todos jogos para acompanhar na TSF e depois também para ler com atenção no jornal O Jogo. Fica por aqui então o Visão de Jogo, com suporte de vídeo de João Vieira e o controle técnico de José António Barbosa. Voltaremos na próxima segunda-feira para mais um Visão de Jogo, porque você já sabe, não chega a olhar para o jogo, é fundamental ver o jogo. Um abraço e até para a semana.